Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês sobre a fé que é de propriedade de Deus. Em Marcos 11, versículo 22, um versículo muito pequeno, mas eu vou pedir que vocês não fechem a Bíblia, porque nós vamos ler várias partes ali em Marcos 11. Nós vamos aprender. Acharam o Evangelho de São Marcos? Quem não achou ainda, diga que está tropeçando nas pedras do caminho. Ok. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. O que, que ele respondeu? Não adianta vocês olharem para a parede porque está escrito na Bíblia, hein? O que, que ele disse?
Tenham fé em Deus.
Ele dá uma ordem. Tenham o quê? E nós vamos ter que aprender o que significa ter fé em Deus e por que ele disse isso. Correto? Constantemente, nós ouvimos apelos frenéticos pelo rádio, televisão, em púlpitos, para que tenhamos fé. Ou não é verdade? Com a seguinte finalidade, que pelo seu poder, pelo poder da fé, alcancemos os nossos desejos e soluções para as nossas dificuldades. Eu fico perguntando às vezes, será que a fé só serve para isso? Que o apelo para termos fé é para resolvermos problemas e alcançarmos desejos pessoais? É para isso que Deus nos dá a fé? Isso tudo acontece porque nós temos fé. Jesus, ele disse assim: busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que deveria ser, ou o que serão essas demais coisas? O que é? É tudo aquilo que você precisa realmente para viver. Quando você coloca o reino de Deus na sua vida, isto é, quando você entra para dentro do reino de Deus, você pode contar com toda a ajuda de Deus. Quando você entra num mundo dominado pelo inferno, por Satanás e seus demônios, não importa se fizeram macumba, se fizeram qualquer tipo de trabalho, de voodoo, feitiçaria, não importa. Se você está dentro do reino de Deus, você tem tudo o que necessita. Porque esse Deus é poderoso. Eu creio nisso e gostaria que vocês cressem nisso também de todo o coração. Mas parece que na vida de alguns, a fé é uma coisa como se fosse uma magia. Alguns ficam na igreja a vida inteira pensando: eu preciso de fé, eu preciso de fé. Mas você nunca vai entender a fé se você não se voltar para as Escrituras Sagradas. Porque é lá que é explicado o que é fé. Você só pode estar aqui nesta noite, você só está aqui nesta noite, melhor dizendo, por causa da fé. Porque você se submeteu à direção da fé. Se você não tivesse obedecido à voz interior para estar aqui, você não estaria aqui nessa noite. Mas esta submissão tem que acontecer para as mais variadas áreas e coisas, atitudes, decisões da sua vida. A fé é muito mais do que um objeto, uma força. Ela não é força. A fé é o próprio Senhor Jesus Cristo agindo dentro da sua vida. Porque a fé é fruto do Espírito dentro de você. Mas para que nós entendamos o que Jesus disse, nós temos que abrir nossos olhos neste texto, e se você estiver com vontade, nós vamos juntos tentar compreender. Nós temos que observar todo o contexto. E eu vou usar os versículos 11 ao 21 de Marcos 11. Mas eu não vou ler todo este texto, nós vamos lendo partes dele, para entendermos a razão de Jesus ter dito: tenham fé em Deus. Então, a primeira coisa, dentro desse contexto, por que Jesus disse aos seus discípulos, e nós somos seus discípulos, tenham fé em Deus? Por que ele disse isso? Tenham fé em Deus. Todo mundo diz, e parece que fé é o que mais falta. Você acredita que Jesus disse? Será que quando ele voltar, ele disse, será que quando eu voltar à terra, acharei fé sobre ela? Você há de concordar comigo que hoje nós falamos muito sobre fé, mas nós não a exercitamos como deveríamos. E nós precisamos, como filhos de Deus e discípulos de Cristo, recobrar esta fé maravilhosa que Deus nos deu. Por que ele disse, em primeiro lugar, tenham fé em Deus? Jesus declara estas palavras em razão de uma observação feita pelos seus discípulos em relação à figueira que Jesus amaldiçoou e que estava seca pela raiz. Veja os versículos 20 e 21, primeiro, na Bíblia. O que está escrito lá? No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Espera aí. O versículo 14 fala do que aconteceu. Então, vocês estão com a Bíblia? É bom vocês trazerem a Bíblia na igreja. Eu gosto que tragam. Eu faço um esforço para trazer a minha aqui. Então disse à figueira, que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Repare que os discípulos ouviram isso, mas Pedro, que era sempre aquele camarada impulsivo, disse: Jesus, eu estou me lembrando do que o Senhor falou com essa figueira, e ela secou mesmo. E Jesus diz: tenham fé em Deus. Ora, nós ouvimos falar sobre fé para a solução de problemas, para curas, para milagres, e realmente precisamos ter fé para que estas coisas aconteçam. Eu não estou retirando isso do menu de Deus para nós. Mas aqui Jesus está falando sobre uma fé que amaldiçoa. Eu já vi muitos pregadores dizendo, veja o poder da fé. Mas o poder dessa fé aqui é para amaldiçoar? Interrogação. Porque Jesus respondeu a eles, vocês estão vendo essa figueira seca? Tenham fé em Deus. O que você entende sobre isso? Acerca disso. Quando você vê uma figueira seca que Jesus amaldiçoou, os discípulos observam, Jesus diz em resposta, tenham fé em Deus. Não é para amaldiçoar? Não parece que é para amaldiçoar? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado para não tirarmos certos versículos de seu contexto. Porque senão, nós criamos uma série de ideias que são falsas. Veja só, vamos continuar. O que significa biblicamente a figueira para Israel e por que Jesus a amaldiçoou? Nós temos que pensar. A fé é para amaldiçoar? A fé amaldiçoou a figueira? A pessoa que tem fé amaldiçoou aquela figueira? Eu vou sair por aí amaldiçoando pessoas? Não é isso que ele está dizendo. E eu vou tentar explicar para você que existe uma fé, existe um tipo de fé que pode lhe trazer a maldição de Deus. E existe um tipo de fé que pode trazer a você a bênção de Deus. Algumas pessoas estão agora reunidas em algum lugar, buscando algum tipo de fé que lhes trarão a indignação divina, lhes trarão toda a ira de Deus, o desprezo de Deus, a sua desconfiança. E por que não falar até o seu desânimo? Porque às vezes Deus chega ao ponto de rejeitar alguém. Não quero mais. Vocês que estão estudando comigo às terças-feiras sobre o Evangelho, vocês viram na última terça-feira, mostrei para vocês quando Deus diz, não quero mais saber. Tem igrejas que Deus diz, não quero mais. Não vou lidar com vocês mais. E as pessoas estão fazendo uma festa, grande alegria, tem milagres, tem curas, mas Deus não está mais lá. É como aquela igreja de Laodiceia, no livro do Apocalipse, vocês se lembram? Que Jesus está do lado de fora e ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ela e ela ceará comigo. Eu jantarei com ela, ela jantará comigo. Eu comerei com ela, ela comerá comigo. Eu terei comunhão com ela e ela terá comunhão comigo. Mas para isso é necessário ouvir sua voz e permitir que ele entre para o lugar que é seu. Nem todo lugar que se fala de Deus, Deus está. Porque se fala mais mentiras sobre Deus, e as coisas que são feitas em nome de Deus não agradam. Não fazem parte do seu plano, projeto, metas. E gera um tipo de fé danosa, perniciosa, amaldiçoada. E quando uma pessoa entra nesse tipo de fé, não consegue largar mais. E eu tenho medo, eu uso mesmo esse termo, tenho medo, que algumas pessoas aqui adotaram esse tipo de fé em suas vidas e jamais conseguirão largar. e terão que viver com a maldição divina sobre suas vidas, com a condenação, com o julgamento de Deus, quando tudo está escancarado para que você receba as bênçãos do Senhor. O que é a figueira? A nação de Israel havia adotado a figueira como um símbolo nacional e religioso de seu povo, devido à abundância de seus frutos naquela região. É uma árvore típica do Oriente, a figueira. E o figo é doce e alimenta. Quando você se deparava com uma figueira, ela sempre tinha frutos. E naquela região a figueira produz tantos frutos que, mesmo após ter passado a estação de seus frutos, existem os temporões. O figo temporão. A figueira ainda conserva figos, de modo que os viajantes podiam andar pelas estradas e se alimentar daqueles figos. São os temporões. Tamanha era a produtividade da figueira. Por que eles adotaram a figueira como símbolo nacional e religioso? Porque a figueira representava uma árvore abençoada por Deus, que dava fruto na estação e fora da estação. Vocês estão comigo? Representa o povo de Deus, que sempre está produzindo frutos, e sempre está alimentando pessoas, sempre tem condições de dar a alguém alguma coisa. Era uma árvore preciosa. As pessoas que andavam naquele sol escaldante podiam sentar-se sob a sua sombra, descansar, comer, se levantar e seguir viagem. Assim também deveria ser o povo de Deus. Nós deveríamos ter alimento para dar às pessoas. Não mentiras, mas alimento. E deveríamos dar às pessoas o quê? O que elas não conseguem obter na sua vida cotidiana. Sombra, descanso, respostas para seus problemas psicológicos, espirituais, emocionais, mentais. Deveríamos dar a eles o carinho da sombra, o refrigério da sombra, para que eles possam se alimentar e poderem se levantar novamente e continuar vivendo. E sentir vontade de saborear dos frutos que o povo de Deus produz. Você entendeu a razão? Assim também era a figueira, assim era o trigo e outras árvores que são símbolos do povo de Deus. Mas a figueira representa isso. Então Jesus, ele entra em Jerusalém, ele se dirige ao templo, e é interessante esta frase: observou tudo à sua volta. Veja lá no versículo 11. Vamos lá? Capítulo 11, versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo, e agora, ó, na nossa versão, e olhou tudo ao seu redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Sabe quem morava em Betânia? Alguém se lembra? O que Jesus fez em Betânia? Quê? Ressuscitou Lázaro. Ele tinha amigos em Betânia. Não ficava muito distante de Jerusalém. Mas quando Jesus estava indo para Jerusalém, as pessoas estenderam folhas de palmeira e diziam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles acreditavam que aquele que estava vindo, montado num jumento, era o Messias. E eles estavam celebrando Jesus que entrava em Jerusalém. Eles acreditavam, ele vai entrar agora em Jerusalém e vai decretar o seu reino. Mas Jesus entrou E a única coisa que ele fez foi olhar ao redor. As pessoas que vão em Jerusalém, a primeira parada que nós fazemos é no Monte das Oliveiras, porque é o lugar que dá para olhar aquela cidade lá de cima. Mas imagine para um judeu que deveria ir para a Cidade Santa, assim como o islâmico vai para a Meca, quando ele chega diante daquelas muralhas, ele olha aquilo, ele chora. Ele fica emocionado, extasiado. Existe uma variação de sentimentos e emoções correndo dentro dele. Eu creio que todo cristão, se possível, uma vez na vida deveria ir até Jerusalém. Para você poder sentir aquela emoção. Jesus, ele entra lá. Ele simplesmente olha ao redor. Por que está escrito isso? Ele simplesmente olhou ao redor. Jesus não vê abundância de arrependimento. Ele não vê fé. Ele não vê obediência. Ele não vê amor. Ele vê pedras. Você se lembra do Gil? Quando a gente sai pelo Sinai, todo mundo tira foto e foto e foto e foto. Até ele brincou e falou assim, qual é a próxima pedra que nós vamos tirar? Não é? É pedra. Mas é uma coisa tão marcante que todo mundo tira foto. Pá, 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 pá. Olha aquela pedra. Pum. Olha aquela... Tem gente que traz pedra de lá na mala. Como se não tivesse pedra aqui. Jesus olha para toda aquela grandeza. Mas não era isso que o alvo do seu olhar. Jesus estava olhando para Jerusalém, esperando ver o quê? Os frutos de uma figueira. Ô, louco. Jesus estava esperando ver os frutos de uma figueira, de um povo que se dizia de Deus. Não existia vontade de ter comunhão com Deus. Só existiam interesses pessoais. Não existia fé. As pessoas iam ao templo, ofereciam seus sacrifícios, mas não existia fé. Pessoas hoje vão às igrejas, mas cadê a fé? Pastores ensinam hoje, até em seminários, em cursos bíblicos, que você tem que ter fé pelo povo. Isso não está escrito em lugar nenhum. Que a minha oração deve ser forte. Por isso é que algumas pessoas chegam para a gente assim, pastor, faz uma oração forte. Que oração forte? Isso vem da macumba. Isso não faz parte do nosso meio. Não existe oração forte, porque não existe ninguém maior do que Cristo Jesus. Não existe obediência. O que ele vê? Jesus vê desleixo, hipocrisia, orgulho, maus relacionamentos, falsa religiosidade e um espírito de exploração financeira por parte da liderança religiosa. O que Jesus vê? Ele vê o que não queria ver. A figueira dá o seu fruto de graça. Os viajantes que vêm com fome pela estrada recebem da figueira o que de graça? Sua sombra. Seu refrigério. seu alimento, um espaço para descansar. Eu estou meio devagar. Se eu acelerar, vou perder minha voz. Mas Jesus olha o que? Desleixo. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, que não se prepara. Ele olha e vê um bando de hipócritas. Pessoas que acreditavam que oferecer um sacrifício para Deus, tó, eu dou e o Senhor tem que me dar, porque eu estou dando para o Senhor. Hipocrisia, orgulho. Ele vê pessoas que não se dão no mesmo círculo, tentando adorar um Deus que é amor. Pessoas tentando se matar, falando mal uns dos outros. O que não é tão incomum assim na igreja. Você ajuda uma pessoa e a pessoa ainda tem o disparate de falar mal de você. Eu já cansei de ajudar pessoas, dar dinheiro, já comprei até carro para pessoas que roubaram, ainda saíram falando mal. E o pior que tem, imbecis, para parar na porta dessas pessoas para ouvir esse tipo de conversa. E que nem vem falar com a gente. Mas o mundo é assim mesmo, não é? Você acha que eu vou perder meu tempo com esse tipo de gente? Eu não sou vítima de ninguém. Eu sou filho do rei. É assim que acontece. Maus relacionamentos, falsa religiosidade. Pessoas dizem, eu sou, não passa de uma capa. E a liderança? Jesus viu o pessoal explorando os pobres, arrancando o couro, o dinheiro deles. Por quê? Posso explicar? A moeda da época, a usual, era a dracma. A moeda romana, com a esculturada com o rosto de César. Todo mundo fazia os seus negócios com dracmas. Mas quando você entrava no templo para alcançar um favor de Deus, para adorar a Deus, você tinha que fazer o câmbio. Você não podia comprar os animais que eram oferecidos lá com a dracma, porque as pessoas no templo diziam, esse é dinheiro do diabo. Então vocês têm que fazer o câmbio. Quanto custa o dinheiro do templo? 7 vezes mais, dependendo do dia. Imagine quanto não custava para você oferecer a Deus um sacrifício. E esse dinheiro ia para quem? Se não para a classe, para o clero, para a liderança, que ficava cada vez mais rica. Eles faturavam em cima da crença popular, da religiosidade, do desejo de espiritualidade que as pessoas tinham. Foi isso que Jesus viu. Hoje você entra numa igreja, a primeira coisa que o cara te faz é enfiar 5 envelopes na cara. E me diga que não é verdade. Lá no templo, se você quisesse ser mais abençoado por Deus, você tinha que comprar o bicho mais caro. Porque se você comprasse o mais baratinho, você só podia mais ou menos encostar no céu. Dar uma raspada no céu assim. É a mesma coisa que a gente vê hoje. Quem tem 5.000 entra aqui. Esses são irmãos maravilhosos. Quem tem 2.000 serve também. 1.000 dá para aceitar. Mas 500 para baixo, nem me procurem. Vai entregando ali. E na hora que terminar, eu abro uma porta aqui, saio por aqui, nem quero apertar a mão de vocês. Todas as vezes que eu entro aqui nesse domingo, alguém acha engraçado. Por que eu aperto a mão de todo mundo e depois aperto a mão de todo mundo para ir embora? Se eu entro na sua casa e você não aperta a minha mão, parece que você quer que eu vá embora. E quando eu saio, se você não aperta a minha mão, me parece que você não me quer mais lá. Eu aperto a mão de todo mundo para que vocês aprendam que esse é o caminho, relacionamento, amizade, a bênção de Deus. Não me cansa fazer isso. E eu não consigo viver sem fazer isso. Aí você diz assim, mas você faz isso agora? Não. Quem me conhece, eu faço isso a vida inteira. A vida inteira. Agora você imagine você entrar num local de reunião e ninguém te estende a mão. Você não vê um líder olhando para o seu rosto e sorrindo. Você não vê a liderança preocupada com o povo de Deus, mas só se interessando pelo bolso. Foi isso que Jesus viu. Quando a liderança da igreja se preocupa só com finanças, a espiritualidade vai embora. Porque ele não tem mais coragem de falar a verdade. Porque ele tem medo de ofender pessoas. Ele tem medo que pessoas influentes vão embora. Por isso que nós estamos vendo hoje igrejas se tornando em casas de verdadeiros shows. Em verdadeiras casas de shows. Gospel. Conjuntos que nem sequer oram 5 minutos durante a semana. Oração verdadeira. Não praticam sequer uma vírgula da Bíblia. E vão lá, se apresentam, porque aprenderam a manipular as massas. Pastores que estudaram oratória, programação neurolinguística, aprenderam a hipnotizar. Você sabe que nos Estados Unidos, cursos de hipnose, 80% são pastores que estão fazendo? Porque o diabo conseguiu enganá-los, dizendo que se você usar determinadas palavras, você manipula o auditório e eles vão ouvir melhor o evangelho. Mentira! Vai ser cheio do Espírito Santo, cabra do inferno. Vai buscar a glória de Deus. Eu espero que você não tenha sono, que você honre as palavras de Deus que estão saindo do meu coração. Eu vejo aqui a diferença entre Deus e o homem ao observarem as coisas. Vocês estão com a Bíblia aí? É só virar uma página ou duas. E vocês vão ver a diferença do homem e de Deus. Foi mais ou menos naqueles dias. Veja o que diz Marcos 13, 1 e 2. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse, Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. E Jesus respondeu, você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus olhou aquele templo, aquela cidade, e ele viu o quê? Destruição. Ele viu a destruição dentro do homem, e ele viu a destruição fora do homem. O homem só sabe olhar a aparência. E ele vive pela aparência. A maioria dos homens não são transparentes. Eles não expressam o que realmente sentem. Têm medo, têm vergonha. Eu já vi pessoas me orientando, pastores dizendo: Walter, você nunca diga ao povo que está triste. Jesus dizia. Você nunca diga às pessoas que estão angustiadas. Jesus dizia. Ao som dessa música maravilhosa, hein? Você pode imaginar, Jesus não tinha vergonha de dizer: eu tenho medo. Deus não tem medo de dizer: eu tenho ciúmes de vocês, tenho zelo por vocês, sou capaz de destruir nações por causa de vocês. Deus não tem medo de dizer: eu amo vocês, eu me arrisco por vocês. Ele expressa o que vem de dentro. Nós não somos assim. Nós manipulamos tudo. Nós maquiamos tudo. Se nós olharmos uma pessoa com uma bermuda e um chinelo, vamos dizer: esse cara não é nada. Então chega alguém muito bem vestido, e quem você vai escolher? Você se aproxima desta pessoa bonita, bem vestida, bem penteado, então descobre que é um vazio, um inculto, um mal educado. Porque nós não sabemos ver, de fato, as coisas como elas são. No livro de Samuel está escrito que o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus está olhando para Jerusalém por meio de Jesus, olhando para o templo, olhando para aquele povo. E ele está vendo o quê? Só destruição, só pecado, afastamento, hipocrisia, desleixo, corrupção. Os discípulos estão vendo o quê? Pedra sobre pedra, edifícios. O monumento. E por causa do que Jesus está vendo naquele momento, ele diz: não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo isto será destruído por causa da maldade, por causa do desleixo, por causa do desinteresse que vocês estão tendo por Deus. Vocês que são cristãos conhecem bem o que Jesus já ensinou. Que a maldade nos últimos dias vai se multiplicar tremendamente. Virá uma grande destruição. E Jesus a chamou como princípio das dores. Não é propriamente aquela grande destruição. É apenas o princípio das dores. Vai ferir o mundo, vai ferir a população. E por que isso irá chegar? Porque o homem está se afastando de Deus. Nós olhamos a tecnologia a cada dia, nós ficamos impressionados com o Facebook, e você nem imagina o quanto de vírus está entrando em sua máquina. Cada dia que você entra no Facebook, cada dia que você entra no Twitter, cada dia que você entra em algum desses sites de relacionamento, você está vendo coisa maravilhosa, mas você não pode perceber o tanto de malware, o tanto de vírus que está entrando em sua máquina, descobrindo sua senha, tentando acabar com você. Então você tem que se preparar, ou não é assim? Você vê o que é bonito. Você olha aqui e você diz, dentro das nossas limitações, puxa que maravilhoso. Mas você não consegue enxergar o sofrimento. Você não consegue enxergar as nossas lutas. A menos que você se torne sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, comprometidos. Você entra numa casa, tudo maravilhoso. O marido sorrindo para a mulher sorrindo para o marido, os filhos para os pais para os filhos. Mas quando você sai, você não pode imaginar que aquilo ali é um tormento, é um inferno. Nós não queremos olhar, porque não sabemos olhar para o interior das coisas. E vou dizer mais, se vocês me permitem, e também se não me permitirem, eu vou falar do mesmo jeito. Nós não sabemos sequer olhar para dentro de nós. Como é que você se avalia? Por um teste psicológico, você aprendeu a fazer determinadas coisas, determinadas ações. Você aprendeu a pensar de um determinado modo. Mas se Deus fizesse um teste espiritual, a sua avaliação seria outra. Nós estamos caindo. Nós estamos perdendo. Mas podemos recuperar. Podemos nos levantar. Jesus está olhando para nós. O Espírito Santo está olhando para nós. E o que Ele está vendo? Pessoas que durante a semana se entregam à moralidade, se entregam à luxúria, à sensualidade, aos enganos, às mentiras, se escondem, tramam. É tempo de se arrepender, é tempo de ter fé, é tempo de ter obediência. Porque Jesus quer entrar em nossas vidas e viver lá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A figueira sem frutos, então, é amaldiçoada. Jesus sai do templo e dos versículos 12 e 14, no capítulo 11, voltando para lá, não é bom estudar a Bíblia? Aqueles que não podem vir de terça-feira, vou estudar com vocês de domingo. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Mas e os temporões? Então disse a figueira, que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Sabe o que ele está fazendo? Ele está amaldiçoando, ele está condenando, ele está exercendo julgamento. Você acredita que Jesus é Deus? Os testemunhas de Jeová não acreditam. Os mórmons não acreditam. Por isso eles não são cristãos. Mas eu acredito. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. No templo, Jesus olhou ao redor e ele não viu o quê? Só viu o pecado. Ele não viu nenhum fruto. E quando ele desce de Betânia, ou ele sobe para Jerusalém, ele olha e ele vê uma figueira. E nós aprendemos que a figueira é um símbolo nacional e religioso do povo de Deus. Porque ela dá fruto em tempo e fora de tempo. Você se lembra do conselho de Paulo a Timóteo? Timóteo, ensine, pregue, fale de Deus em tempo e fora de tempo. Jesus olha para aquela figueira e só vê folhas. Ela estava frondosa. Ela produzia sombra, mas não dava alimento. Ela produzia refrigério, mas não alimentava. É isso que está ocorrendo com a igreja. Nós estamos cheios de mensagens de autoajuda. Você vai em algum lugar, as pessoas estão dizendo, hoje você vai ficar rico. Dê a Deus 500 e Deus vai te dar 5 mil. Dê a Deus 1000 e Deus vai te dar 10 mil. Dê o seu carro a Deus, dê a sua casa a Deus. E Deus vai te dar 3 vezes mais. Mentira! As pessoas se envolvem com esse tipo de mensagem, acreditando que vão ser saradas de seus males emocionais, mentais e espirituais, por um simples gesto de barganhar. Você, pela palavra de Deus, só pode ser liberto de seus males interiores, mentais e espirituais por meio da obediência. Assim como um filho só pode ser um bom filho quando ele é obediente. Assim como uma mulher e um homem só podem ser bons cônjuges quando eles amam. Fazem o melhor um para o outro. E cada um tem o seu jeito de ser. Mas cada um faz o melhor que pode. Jesus olha para aquela figueira que só oferece refrigério, mas não alimenta, e amaldiçoa. E diz, nunca mais ninguém comerá o fruto de ti. Deus um dia escolheu Israel para ser seu povo, e continua sendo. Mas você vê, Israel estacionou. Ele é um país poderoso, porque tem ainda a proteção de Deus, porque Deus ainda tem um plano com eles. Mas eles não conseguem ensinar a ninguém sobre Deus. A única família que consegue ensinar sobre Deus no mundo é a igreja. E se a igreja não abrir os olhos, e se ela provocar uma fé que lhe traga maldição, ela receberá o julgamento de Deus. Há uns anos atrás, alguns pastores aqui criaram uma coisa sobre Gideão, onde pessoas de todas as igrejas iam lá e davam dinheiro para eles, porque eu sou Gideão. O outro cria um programa de televisão e diz, seja sócio. Como é que você pode ser sócio de alguém que você não anda com ele? Você nunca o vê. Ele nunca aperta a sua mão. Ele não olha o seu rosto, ele não diz como você tem que andar, como está sua família, como estão seus filhos, como está sua moral. Tenha santa paciência. Se eu fosse Deus, já teria perdido a paciência. Deus é muito misericordioso. Ele sabe o que está por trás. Ele está vendo toda a vergonha. Mas chega um ponto em que tudo satura. E ele mesmo diz, chega. Ele olha para mim e diz, Walter, você está produzindo frutos. Eu não quero apenas que você conforte pessoas, eu quero que você as alimente. Ele olha para você e diz, até quando você vai ficar sentado e ouvindo e simplesmente apertando mão de pessoas? Quando você vai aprender a se alimentar para alimentar? Quando é que você vai realmente se converter? Quando é realmente que você vai se entregar para o reino de Deus? Quando que o Espírito Santo vai habitar em sua vida e encher você com o poder do alto? Só dizer para as pessoas, não chora, Deus está com você, não fique triste, Deus, vamos orar. Você tem que dizer para as pessoas o que elas têm que fazer nos momentos de crise. Aqueles religiosos do templo estavam debaixo do poder romano e foi o tempo que Deus escolheu para criar sua igreja. Eles não deveriam estar reclamando de Roma, eles deveriam estar olhando para Deus e aprender como agir naquele momento. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Não tenho a menor dúvida. Você vai para a Europa, tem problemas. Você vai para a África, tem problemas. Você vai para o Oriente, tem problemas. Você vai para a América, tem problema. Em todo lugar tem problema. Não existe mais paraíso. Em qualquer lugar que você vá, as pessoas conhecem uma palavra. Dólar. Não é Deus. É dólar. Em alguns lugares é dólar, dólar, dólar. Em todo lugar só existe sofrimento. O povo de Deus que deveria estar se reunindo para celebrar a presença dele e crescer nele, não se reúne mais assim. Está perdendo a paixão. Alguém diz, os jovens, é perda de tempo. O negócio é ir numa igreja que dá para dançar. Festival de músicas. Como é que você pode fazer festival de música gospel? As nossas canções não são inspiradas por Deus? Se são inspiradas por Deus, que nota você daria a Ele? Que nota você dá ao hino "Mais Perto Quero Estar"? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que nota você dá a esse hino? 9,25? Esses imbecis fazem essas reuniões onde esses cantores picaretas que só estão a fim de ganhar dinheiro, vagabundo, sem vergonha, vai lá cantar essas canções e vão lá receber nota, dá nota para Deus, dizem que Deus os inspirou, vão oferecer hinos, e então dá-se nota. Como é que você pode dar nota para a inspiração de Deus? Que nota você dá à minha pregação? Meu amigo, ou você gosta ou não gosta. Mas nota você não vai me dar, não. Porque você é um incompetente, assim como eu. Eu dependo do Espírito de Deus, e você depende do Espírito de Deus para viver. Jesus está olhando. E ele olha para o seu povo e diz: está determinado. De você, ninguém vai se alimentar mais. Você está riscado. Você imagine Deus olhar para você e dizer: você está riscado. Dona Edi, Dona Dirce, ó. Wagner. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Riscado. Natan. Fora. Ninguém mais vai entender o que vocês dizem. Vocês não terão mais conteúdo. Ouviu bem? Imagine, eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir Walter, Edi, Wagner, Natan, Dirce. Eu quero encher vocês, porque vocês estão se dedicando a mim. Vou abençoar vocês. Vou estar com vocês no seu trabalho, na sua casa. Onde vocês estiverem, eu estenderei a minha glória sobre vocês. E vou enviar pessoas até vocês. Porque eu estou dando a vocês o que elas precisam. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Jesus torna visível a sua indignação contra a liderança religiosa de seu povo no templo. Quando ele entra lá nos versículos 15 ao 18, ele clarifica o que ele fez com a figueira no templo. Veja só. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro, que faziam o câmbio. E as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava todos assim: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. O Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. Você pode imaginar, Jesus faz um azorrague, um chicote. E ele chega naquelas mesas cheias de animais. Eles não estavam vendendo bijuterias, nem calça jeans, nem filme pirata. Tinha um pastor amigo meu que nós fomos na casa dele e tinha 3 caixas de filme pirata até a boca. A Denise ficou brava, falou assim: olha, Jesus está na causa. Falei: calma, Denise, Jesus não é dono de Hollywood. Você pode imaginar, ele está derrubando, ele não está batendo em pessoas. Ele está derrubando aquelas coisas, dizendo: como é que vocês podem vender a tal preço essas coisas? Como é que vocês podem esfolar esse povo, que a única coisa que eles querem é buscar a Deus? Como é que vocês estão negando Deus a eles? Como é que vocês podem vender a religião desse jeito? E Jesus começa a derrubar mesa e mais mesa. Ele entra ali onde o homem faz o câmbio e fecha a portinhola. Desculpe. E ele faz uma das declarações mais lindas. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as pessoas. Mas vocês a transformaram em um covil, em um esconderijo de ladrões. Eu não tenho medo nenhum de dizer que é o que está acontecendo hoje. Hoje você começa a ver a revista Forbes e ela começa a mostrar os pastores milionários. Milionários. Sabe quanto gastou uma igreja no Brasil para trazer um pastor dos Estados Unidos para falar 3 vezes, 1 hora cada vez? $300 mil. Um dos homens mais influentes nos Estados Unidos hoje em dia, pentecostal. Sabe quanto cobra um pastor brasileiro para falar uma conferência? R$10 mil, R$8 mil. Como? Se de graça eu recebi e de graça eu tenho que dar. Como que eu posso cobrar para fazer um casamento? Às vezes eu vou fazer um casamento de alguns irmãos, eles nem um estacionamento pagam para mim. Pão duro, mão de vaca, sem vergonha. Fala, Jesus! Ah, é. Não. Como é que eu posso cobrar? Você vai lá no funeral para confortar pessoas e dar uma palavra. Como é que você pode cobrar? Tem pastores que não querem mais saber de pastorear a igreja, eles querem saber de ficar viajando por aí, pregando. Eu sou evangelista. Evangelista do quê, cara? Você passa numa igreja, ninguém te conhece, todo mundo bate palma, todo mundo olha para sua cara 1 ou 2 vezes, você é muito bonitinho, mas fica lá e todo mundo vai ver que você é um chato como eu. Em cada igreja que ele passa é R$500, R$350, R$400. Onde é que nós vamos parar? Onde está o alimento? Nós não precisamos só de refrigério. Você não pode entrar aqui e somente sentir bem. Você tem que ouvir alguma coisa que contraste a sua vida com a santidade de Deus. Alguma coisa que diz, você está errado. E se você não mudar de vida, você vai destruir a sua casa, os seus filhos, a sua saúde, o seu trabalho. Se você continuar tratando as coisas de Deus como você está tratando, com tanto desdém, com tanto desinteresse, você só vem aqui porque a sua namorada está? Então você não está agindo pela fé coisíssima nenhuma. Você é o maior interesseiro. Porque no dia que acaba o romance, você não aparece mais. Alguns namorados começam a namorar, depois desmancham. Eu não vou mais nem crente porque eu vou lá, vou ver a cara dele. Então mude para o inferno. Crente é bicho burro. Onde é que nós estamos indo? Só pensamos nas belezas. O que que nós vamos colocar aqui? Uma coluna dourada. Uma luz que quando entrar... Nós precisamos de Deus, irmãos. Nós vimos a fúria dos líderes religiosos, que eles tiveram que sair da cidade porque eles queriam matar Jesus. Ao fugirmos da verdade, somos julgados por Deus. Jesus, ou melhor, João declarou o seguinte: este é o julgamento. A luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. No grego, trevas está no singular, que é cegueira, ignorância, treva. Os homens amaram mais a treva e não a luz, porque as suas obras eram más. A luz aqui, nesse texto, é uma pessoa e treva é uma pessoa. Se você vive na luz, você está dentro de Cristo, você está dentro da propriedade de Deus. Se você vive na treva, você vai praticar as obras da treva, da escuridão, da cegueira, da ignorância. Porque você está dentro do território dela. E esses dois territórios se confrontam. E Deus não o toma à força. Porque o homem errou. E cabe ao homem descobrir o caminho para se acertar. E buscar pela paixão pessoas que estavam tão erradas como ele. Para se voltar a Deus como ele se voltou. Jesus nos adverte aos malefícios que uma fé falsa pode nos trazer. E essa fé é produzida pelo homem e exercida no terreno de Satanás. Esse tipo de fé pode gerar religião, alegria, curas, milagres, mas não produz a salvação do mundo. Jesus disse, nos últimos dias vão aparecer pessoas pregando em meu nome. Eles farão milagres, farão sinais. Se eles não são de Deus, como podem fazer sinais? Para enganar, para destruir você. Esse tipo de fé não produz arrependimento e rendição a Deus. Discipulado e obediência à verdade. Mudança de comportamento à semelhança de Jesus. Não produz uma vida cheia do Espírito Santo. Esse tipo de fé não está preocupado se você está se rendendo a Deus. Só se você está recebendo bênçãos. Vamos dar um testemunho. Quem recebeu a bênção? Eu jamais vou frequentar uma igreja assim. Eu não sou idiota. E não sou burro. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu quero uma vida de discipulado. Eu quero aprender do meu Senhor. Eu quero aprender para obedecer. E fico triste quando erro. Quando meu coração erra e se afasta de Deus. Me afogo nas lágrimas. Porque eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso aprender a viver de acordo com o que Jesus ensinou. E para isso eu preciso de uma vida cheia do Espírito Santo. Você marido tem filhos, você mulher tem filhos. Imagine o exemplo de vocês. Como pode alterar a vida dessas crianças? Imagine uma criança chegando em casa e vendo seu pai sempre bêbado. Vendo seu pai entrando no banheiro e sabendo que ele vai usar droga. Vendo seu pai ou sua mãe saindo, sabendo que irá se encontrar com um amante. Ele espera o dia inteiro pelo seu pai ou pela mãe. E ele chega em casa e vai para o bar. Não é esse tipo de vida que Deus escolheu. E você sentado aí e diz, esse cara não vai parar de falar, já, já. Você está no lugar onde o evangelho é pregado à moda antiga, meu irmão. Pode ter certeza disto. Esse tipo de fé não produz amor que leva à meditação e ao conhecimento da palavra de Deus. Todos os dias eu procuro estudar. Talvez seja por isso porque eu falo muito. Porque Deus me dá conteúdo. Esse tipo de fé falsa não produz uma vida de comunhão com Deus. As pessoas não estão nem aí. Sabe qual é a conversa depois dessa reunião no corredor? Escuta, onde é que você vai agora? Nossa, que calça! Nossa, como seu bumbum está arrebitado! Nós não conservamos o espírito. Alguns vão sair daqui e se encontrar com o seu namorado e vão no primeiro motel. Uma fé falsa não produz uma vida abençoada, mas uma vida amaldiçoada. Isso é muito triste. Por isso, em último lugar, Jesus ordena que tenhamos fé em Deus. No versículo 22, tenham fé em Deus. No grego, a expressão fé em Deus literalmente aparece como a fé que é de propriedade de Deus. Por isso que eu dei o nome ao nosso tema. A fé que é de propriedade de Deus. Jesus diz, tenham a fé que é de propriedade de Deus. Não se misture com uma fé que não é propriedade de Deus, porque isto vai amaldiçoar você. Jesus não está falando aqui, como muitos pregam, vou falar sobre o poder da fé. Não, ele está dizendo, tome cuidado. Por tudo que vocês viram e estão vendo, olhe ao redor. Quando se fala de propriedade, pense em você estando dentro de algo, um lugar. Você não pode viver como você quer. Você tem que respeitar. Eu fico louco da vida quando esses espanhóis, que são os meio tigela, saem lá da Espanha e vêm nas nossas praias e tira a roupa. E se fosse de alta sociedade, mas são uns pés de chinelo que eu vou te falar. Quando você conversa com eles, você conversa de longe, porque o bafo. Não estou querendo ser nacionalista, não, mas a imundícia você vê. Você fica no hotel e você sente cheiro de maconha. Eu estava com o Denis um dia, num lugar, tomando açaí. E eu estava quase me levantando da mesa para brigar com um desses espanhóis. Porque ele estava tentando se insinuar para uma criança que não tinha mais do que 12 anos. Eu tinha vontade de pegar aquela tigela e dar no meio da cara dele. E o Denis falou assim, devagar, mano, vamos com calma, mano. Vamos, com calma aí, mano, devagarinho, vamos. Se liga, fica ligado, mano, vamos. Eu disse, Denis, não estou aguentando mais, eu vou levantar. Não. Fica calma aí, mano. Vamos. As minas estão lá em casa esperando nós. Brincadeira. Esse país é tão rico, o nosso país. Mas é tão idiota. Você não pode viver como você quer. Você está na igreja, você acha que você vem numa reunião de domingo e depois da semana você vive como quer. Não é. Busque amar a Deus. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Viver nesse tipo de fé significa que ela não pode ser manipulada pelo homem. Antes, o leva a ser um instrumento divino para que Deus manifeste todo o seu poder dentro do próprio homem e também por meio dele. Veja os versículos 23 e 24, para a gente terminar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Aí está o poder. Quando você está dentro da fé, que é a propriedade de Deus, você não vai ficar pedindo bobagens. Você ouve Deus e você tem que crer naquilo que você ouve. Por que estou dizendo isso? Porque quando falamos sobre a fé, nós precisamos entender que no grego ela significa o quê? Fidelidade, confiança e lealdade à convicção que Deus nos dá sobre a sua verdade, que é Cristo. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas a fé diz lá, Jesus está com você e Ele quer dirigir sua vida. Uma vez eu vinha de Curitiba, e era na época do avião da VASP, 727. Aquele avião fazia um barulho. E vocês não podem imaginar, levantamos de Curitiba, e tem um trecho entre Curitiba e São Paulo que é sujeito a todo tipo de... E quando nós entramos ali, o avião começou. Tinha um jogador de futebol que tinha jogado e quebrado a perna, ele gritava, a minha perna! O cara do meu lado, o avião vinha vindo de Montevidéu, o cara estava tomando uísque, o uísque caiu na roupa dele. Pessoas começaram a se agarrar. A aeromoça não conseguia andar direito, era um corredorzinho só. Eu disse, hoje essa bigorna cai. Eu vi a morte ali. O avião fazia assim, chacoalhava de lado e subia e descia. Sabe quando o estômago vem aqui no cérebro? Tinha horas que eu pensava na barriga. E depois eu pensava no cérebro e comia... Eu vomitava no cérebro e pensava na barriga. Gente, não é? Naquele dia, eu ouvi uma voz bem clara. Walter, pegue a Bíblia, leia o Salmo 23. Eu estou com você. E você vai falar de mim para essa pessoa do seu lado. Eu peguei a Bíblia, eu obedeci aquela voz. Eu peguei a Bíblia, mas como que eu vou ler? Mas eu me mantive calmo. Depois que conseguiu solucionar, o comandante falou, muito bem, estamos agora livre da turbulência. A turma aplaudiu, o homem paralisado, a mulher do lado paralisado, e eu com a Bíblia. E o homem perguntou, você começou a ler a Bíblia porque achou que ia morrer? Eu disse, não, eu expliquei para ele o que acontecia. É que Deus falou comigo para eu falar com o Senhor e com quem quiser sobre o seu amor, sua bondade. Que Deus nos livrou hoje de um acidente. E ele começou a chorar. Todo cheio, cheiro de uísque. Chorava, dava pena, e eu não vou me alongar, mas uma hora eu conto a vocês tudo o que aconteceu lá, mas foi uma bênção. Saiba que a fé, que é de propriedade de Deus, está sempre gritando dentro de você para andar nos caminhos do Senhor, porque Deus sempre estará dirigindo sua vida, porque está escrito, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensam os que procuram conhecê-lo melhor. Concluindo, que nós sejamos obedientes ao que Jesus nos pede, que nós creiamos que o que Jesus nos pede é o melhor para nós. Que tomemos cuidado para não nos apoiarmos em uma fé mentirosa, pois ela pode nos trazer maldição. É a fé que prega sobre os seus interesses. Dê dinheiro aqui e Deus vai te dar. Que nós sejamos submissos a Deus por meio de Cristo. Que nós agrademos a Deus pela fé que Ele nos dá. E lembre-se que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.